Primeiramente, vice-prefeito, com relação especificamente à área da saúde, que foi possível tratar ontem com o governo do estado, já que lá estava exatamente o secretário da saúde e também o secretário da Casa Civil. Bom dia.
Bom dia, Sérgio. Bom dia, os ouvintes da Diplomata. Olha, Sérgio, ontem foi a primeira reunião depois de muita reclamação, já que o noticiário catarinense sempre falava em 15 municípios, nós somos 12º em população e não havíamos sido convidados às demais reuniões. Depois de uma pressão muito grande, a FECAM ontem fez um contato e colocou virtual, né? É uma reunião virtual que acontece semanalmente, e quando o governador assim o chama, os prefeitos das maiores cidades do estado, e ali pudemos discutir algumas questões, principalmente essa questão envolvendo a saúde, né? Nós colocamos a realidade nossa, pedimos para que hoje a Zambuja tem 10 leitos de UTI, se pudesse credenciar mais 10 leitos, né? Para que possamos estar habilitado no momento que vier, se vier a necessidade de utilizar. Colocamos também o Hospital Dom Joaquim à disposição, lá não tem leito de UTI, mas poderia ser montado os quartos que Dom Joaquim possui também para que possa ser usado, e também colocamos uma proposta do Hospital Imigrante de também utilizar o Hospital Imigrante comprando leito de UTI. Isso foi muito discutido, o prefeito no final houve até, vamos dizer assim, algumas discussão
mais
exaltada, porque realmente o estado e a União estão deixando muitas vezes o município a ver navio. Por exemplo, o critério que usaram para distribuir os testes rápidos, usaram um critério onde é que tem UPA. Blumenau, por exemplo, prefeito Mário Debran, igual a nós, igual a outra cidade catarinense que não tem UPA, então já estão sendo prejudicados nos testes rápidos. Sem contar que o prefeito de Bombinhas, ele tem o UPA, o Paulinho, ele disse, não, mas eu vou receber 500 testes. Então não é teste para fazer em teste rápido. Teria que ser 1.000, 2.000, 3.000. A cidade nem nossa teria que ter 5, 6.000 testes rápido para poder e simplesmente usar um critério de distribuição para onde é que tem UPA e deixaram a Blumenau, que é a terceira maior cidade, Brusque, que é a 12ª, fora desse critério. Então, há uma desinformação, há uma falta de coordenação desse pessoal que assusta, né? Foi perguntado muito quais os leitos do UTI que estão prontos para receber, se vier a acontecer realmente o que está sendo programado. Eles, não, nós estamos tentando, acho que vamos montar um hospital de campanha ou em Balneário Camboriú, Itajaí, estamos avaliando, mas vamos avaliar até quando? Não, lançamos edital para compra, mas lançar o edital, você sabe que a China está vendendo a quem tem melhor preço, a quem consegue pagar. Ontem o noticiário nacional foi muito claro isso, se não mandar o dinheiro antecipado, se não tiver um acordo, nossa legislação é muito ruim nisso, né? Porque nós não conseguimos pagar antecipado, nós temos que receber para depois pagar, então isso não vai acontecer, né? Vamos ficar sendo, então essa grande preocupação, a prefeita Deliana foi de uma felicidade muito grande, a que nos representa de São José, muito cobrando muito duro, dizendo, gente, nós temos que atuar. Diz ela que o Hospital Regional de São José aumentou 2, que foi 2 respirador, que ela colocou à disposição, que estavam à disposição do município para o Hospital Regional. Então, há essa grande preocupação quanto à questão dos exames ainda, que o estado não resolveu, e a questão dos leitos de UTI. Então, existe uma previsão de que vamos fazer, deixar o Hospital de Oásis de Timbó como reserva, vamos dizer, da grande região nossa, que é Blumenau, Brusque, Itajaí, Itajaí não, Brusque, Blumenau, Gaspar, Indaial, Timbó, que é um hospital, além de ser um hospital pequeno, mas também está muito longe da realidade nossa, na nossa cidade de Brusque, até de algumas cidades que se encontram lá na 470 com dificuldade de acesso, uma série de questões. Então, tudo isso os prefeitos cobraram muito ontem, porque não há essa discussão. Há o quê? Há uma decisão, muitas vezes, que não é ainda uma decisão final. A gente não recebeu do governo do estado nenhum alento dizendo o seguinte: vocês vão receber 10 mil testes de exames para fazer os testes, para fazer verificação se existe, né, os testes rápidos. Não recebemos nenhuma confirmação, não recebemos nenhuma proposta clara de aumento do leito do UTI. Né, dizendo, olha, nós vamos credenciar, porque não é só criar o leito, tem que estar credenciado para poder haver o pagamento, porque o equipamento é uma coisa, a manutenção, profissionais capacitados, tudo isso aí custa muito, porque a manutenção desse leito é na faixa, passa de R$ 700 por dia, um leito pago pelo SUS. próximo a isso, se não me falha a memória, Zambuja mais ou menos recebe isso. Então, tudo isso precisa estar preparado para que no momento que se vier acontecer essa grande epidemia, nós estarmos preparados. E essa briga, ontem, vamos dizer assim, num bom sentido, mas foi muito grande, porque o Estado realmente está fazendo muitas vezes as conversas via hospital e deixa os secretários de saúde e os prefeitos numa situação difícil, sem saber, sem poder dar resposta à população daquilo que realmente está sendo feito para combater, inicialmente através dos diagnósticos, mas também, se vier a acontecer o pior, onde é que nós iremos levar os nossos pacientes? Porque nós temos uma quantidade limitada de leito de UTI em Brusque, na região, e precisamos dar resposta rápida a essa situação. Então, há uma grande cobrança, voltamos a conversar provavelmente hoje ainda ou amanhã, para podermos de novo cobrar do governo do Estado ações práticas. Aí o governo do Estado culpa o governo federal, o outro fica... Então, há uma série de questões que faltam ser resolvidas, que ainda dependem de soluções que, na verdade, são instalação de equipamentos, são compra de equipamento e compra de material. Então, se deixou muito a desejar, ontem houve uma grande discussão dos prefeitos, prefeitos até dizendo que não valeria mais a pena ficar nessa lenga-lenga, vamos dizer assim, de só discutir e não levar nada. Então houve uma grande cobrança do governo do Estado e o governo do Estado ficou de se posicionar o mais rápido possível. Se vai instalar realmente um hospital de campanha aqui na região de Itajaí, provavelmente no Parque da Marejada ou no pavilhão de eventos de Balneário Camboriú, para que sirva de suporte se isso realmente vier a criar uma grande situação para a nossa população.
Tá certo. Ali, com relação às questões econômicas, né? O que foi tratado ontem com o governo do Estado, aliás, através do caso, o governo esteve representado pelo secretário da Casa Civil e o secretário da Saúde. Em relação ao decreto, o decreto da quarentena, ele tem validade com relação ao comércio, aqueles setores que ainda não reabriram, tem validade até hoje à meia-noite, quer dizer, o governador pode reeditar novamente o decreto hoje, ampliando essa quarentena, ou naturalmente fazer com que o decreto vença hoje à meia-noite e automaticamente amanhã, então o comércio estaria autorizado a funcionar. Nesse aspecto, o que os prefeitos conseguiram discutir com o governador e o que você sentiu da parte do governador? Nós devemos continuar aí com parte do comércio fechado ainda? O que você acha disso?
Olha, Sérgio, o prefeito Dr. Jonas foi muito incisivo nisso, pediu que a nossa situação talvez seja diferente de alguns municípios catarinenses, porque nós temos um comércio muito forte, uma rede de distribuição de produtos muito forte, também na área têxtil, né? Mas nas demais áreas também. Fez um apelo muito forte para que se reverse essa questão gradativamente, obedecendo o Dr. Jonas, que é médico, explicando que obedecesse gradativamente as questões dos equipamentos de proteção, dos distanciamentos, e ele cobrou muito por que se liberou algumas situações, que é clara que outras são menos. Ontem se fechou na cidade uma garagem de carro. Então, se abre uma porta, mas não tem critério claro para que isso possa acontecer. Então, cobramos muito. O Dr. Jonas foi muito enfático quando disse: gente, nós não podemos ser comparado a qualquer outro lugar, como a capital do estado, como outros municípios que não têm a mesma lógica do que o município Itajaí, vamos dizer que é nosso vizinho, mas ele tem uma lógica de importação e exportação. A indústria dele vive de importação e exportação. Nós vivemos do trabalho do povo brusquense, então nós precisamos deixar a população trabalhar e nós não estamos conseguindo evoluir. Infelizmente, Sérgio, não tenho aqui notícias boas para dar, porque eu acredito que após a nossa reunião com os prefeitos, o governador entrou em coletiva à imprensa dizendo que os piores momentos vão acontecer nas duas próximas semanas. Então, automaticamente, ele está dizendo, se vai acontecer o pior, provavelmente ele não vai flexibilizar de novo. O que nós pedimos ao governador e ao secretário que estava presente lá era a flexibilidade para que nós pudéssemos gradativamente abrirmos o nosso comércio. Porque nós estamos precisando, o empresário vai entrar na justiça hoje. Tem empresário de Brusque entrando na justiça porque não aguenta mais. Nós vamos para o feriado de Páscoa sem termos o nosso comércio aberto. Então, nós estamos tendo um prejuízo econômico muito grande para a cidade e nós vamos recuperar quando isso? Nós não sabemos. Se nós não deixarmos a nossa população trabalhar, o volume de desemprego na nossa cidade está aumentando todo dia. Todo dia tu recebe ligação de empresários demitindo pessoas. Então, o prefeito Dr. Jonas fez um grande apelo ontem, colocando clara a situação que nós temos condições de, ao abrir, controlar o fluxo de pessoas, a entrada e saída de pessoas na loja, controlar através de equipamentos, proteção, com máscara. Então, a única coisa que evoluiu ontem de tudo isso foi o governador emitir uma portaria dizendo que nós vamos poder confeccionar e usar agora as máscaras. Eu estou usando já direto, mas que a população já aproveitar para pedir, que nós temos uma área têxtil muito forte, então
já
é fácil.
Confeccionando,
então tem muita gente confeccionando máscara. Vamos pedir então à população que está hoje, está nos assistindo, nos ouvindo nesse momento, que utilize a máscara. A única coisa que ele deixou claro ontem, que a portaria que deve flexibilizar essa situação, é a questão do uso de máscara. De restante, ele não deu esperança nenhuma para nós. Não deu nenhum aceno de dizer, não, vamos prosseguir, vamos abrir agora o comércio de veículo, comércio de roupa, o comércio de eletrodoméstico, não, nada. Simplesmente não diz nada. Hoje à tarde vai ter mais uma reunião com o grupo econômico, é ali que a prefeita Deliana se exaltou, porque ela disse, olha, eu estou lá representando, parece que existe aqueles que fazem mais pressão, aqueles que fazem mais lobby, abre. E aqueles que... Não, nós estamos aqui para discutir tecnicamente. Sim. E ali é que está o grande entrave. E aí me permita, Sérgio, eu que vivo na vida pública há muitos anos e participei do governo do Estado há muitos anos, o que está faltando é sensibilidade. O que está faltando é bom senso, sensibilidade política. Quando a gente vota técnico, agora toma decisão técnica. A decisão é só técnica, segundo eles. Não sei se aquilo lá é técnico. Mas a decisão que eles alegam, nós estamos sendo decidir. Agora estão usando outra palavra. A decisão é científica. Da ciência. Nós vamos obedecer à ciência, então já não é mais nem técnica, agora também tem a técnica e a ciência. Então nós estamos pecando por falta de sensibilidade dos governantes. As pessoas ficam crausuladas dentro das casas, dentro do próprio gabinete, e não vê o que a população está querendo ali fora. Eles não estão saindo da capital, não há um dia apenas que sai da capital ou sai na rua para ver o que o povo está pedindo. Então, esse grupo que está hoje à frente do governo do estado está dentro da sua redoma, lá em Florianópolis, tomando a decisão. E aí a prefeita Deliana foi muito clara, assim, eu não vou ficar representando todos os prefeitos que estão aqui me falando da forma que estão me falando e eu ficar lá sem ser ouvida, vamos dizer assim, sem ser, ou ter que tomar uma decisão que acaba sobrando para mim, mas assim, eu tenho que tomar decisão. Então não é essa a lógica. A lógica tem que ser com as entidades empresariais, com as pessoas que estão no dia a dia trabalhando no comércio, a FEComércio, a CIB, os CDLs, todo esse grupo que está hoje, que se reúne também, que deve se reunir hoje de novo em Florianópolis, para tentar buscar uma solução, porque o empresário é parceiro, ele está tentando também, de uma forma, poder dizer, ó, nós podemos fazer isso, nós podemos trabalhar com 50%, nós podemos reduzir o horário, nós podemos buscar uma solução para podermos abrir o comércio. Nós não podemos mais deixar o quê? A nossa economia e a pique. Nós não vamos ter dinheiro para pagar folha, nós não vamos ter dinheiro para ter a saúde daqui a pouco. Eu disse no jornal essa semana, nós temos 114 milhões de orçamento na saúde, beleza. O orçamento e o financeiro? Nós vamos arrecadar quanto desse 114 mil do orçamento desse ano, que é um bom orçamento, 23% da receita do município, mas cadê o financeiro? Nós vamos ficar sem financeiro? Se nós não tiver financeiro, nós não vamos conseguir pagar as contas, nós não vamos manter a saúde de Brusque num padrão que vinha sendo mantido. Então, infelizmente, ainda mais com essa pandemia. Então, nós estamos muito preocupados com essa questão e não estamos tendo do governo do estado a sensibilidade e o bom senso nessas discussões, Sérgio.
Ok, hoje depois dessa reunião da área econômica, então deve sair a decisão do governo do estado se prorroga o decreto ou não prorroga o decreto. A tendência que a gente está sentindo, inclusive aí, é de que efetivamente seja prorrogado esse decreto por mais uma, talvez até duas semanas, né, vice-prefeito?
Me parece que há uma sequência lógica. São Paulo faz isso, Santa Catarina faz isso, Brasília faz isso, Santa Catarina faz isso. Me parece, então, pela declaração dele ontem, deu para entender que as duas piores semanas vai ser a próxima. Daqui a duas semanas ele vai dizer que vai ter mais duas, porque ninguém sabe qual é a pior semana. No mundo todo está assim, ninguém sabe qual é o pior momento. O que tem que tentar fazer é flexibilizar para que a gente possa participar dessa discussão. Se errarmos, vamos ter que voltar atrás. Não tem nenhum empresário, nenhum prefeito tem dúvida do que, se houver necessidade de fechar tudo, zerar tudo, vai ser obrigado, vamos ter que fazer, como foi feito na Itália, como foi feito em outros países. Mas nesse momento, estou olhando nossos casos, estamos 10, já foram confirmados, né, em Brusque, 10, dos quais todos já estão em casa, estão sendo recuperados em casa, alguns, como você já falou anteriormente aí, já está recuperado. Então, mas os outros 9, vamos dizer assim, ou já estão em fase de recuperação bem avançada, ou já estão em casa com a sua família, em isolamento. São 4 casos apenas que nós temos ainda sobre aguardando o resultado. Então, nós temos mais de 351 pessoas monitoradas em casa, que é esse o trabalho que a secretaria está fazendo, e aqui elogiar e agradecer o trabalho dessas pessoas incansáveis que estão lá na secretaria, na guarda municipal, na área de assistência social, todo esse pessoal que está trabalhando na rua, né, no dia a dia, que está conseguindo realmente ter um resultado positivo, mas nós precisamos que essas decisões sejam tomadas mais rápido. Então, se nós ficarmos dependendo apenas da decisão, nós pedimos, deixe os municípios flexibilizar. Deixe, para que nós possamos
de
tomar
acordo com a realidade de cada um.
Seria. Porque a população nos cobra, Sérgio, principalmente a classe empresarial, a classe que gera emprego, gera economia no município, e nós não podemos fazer nada. Sim. Aí não, mas lá no Pará aconteceu isso, lá em, mas lá não tinha o decreto.
Exatamente.
Lá o prefeito pode governar sem ter uma decisão maior. Aí vem aquelas pessoas que querem salvar a pátria, mas não conseguem. Por quê? Ou mostrei ontem, liminar de Xaxim. Xaxim tentou abrir. Uma liminar da justiça proibindo. Outros lugares que tentaram, todas elas houve liminar, porque o decreto do governo é maior do que a nossa autoridade municipal. Então, isso que precisa fazer, se flexibilizar, nós vamos agir sim. O prefeito doutor João está à disposição de agir, nós criarmos a fiscalização, colocarmos a fiscalização na rua para ver se as empresas estão cumprindo o critério que foi estipulado, que foi feito no protocolo. Então, essa é o único pedido que nós estamos fazendo. Deixe com que, gradativamente, nós voltamos a trabalhar, nós precisamos voltar a trabalhar, nós não podemos mais manter as famílias e os pais de família na situação que estão hoje, sem saber se vão receber salário. Nós estamos indo agora essa semana, ou já estamos fazendo nesse momento, os pagamentos. Muitas pessoas têm dívida no comércio, quer quitar essa dívida, mas não pode. Sim. Então, muitas pessoas estão procurando os lojistas que têm o seu crédito, quer pagar porque ele trabalhou, porque ele tem uma poupança, porque ele guardou o dinheiro, ele quer quitar a sua dívida e ele não consegue pagar. Ele consegue bater na porta da loja, a loja está fechada. Então, todo esse volume de recursos que tem no mercado vai evoluir. Então, a semana que vem, a outra, vão estar recebendo as ajudas. Então, esse dinheiro precisa rodar no mercado para poder aquecer o mercado. Mas se tudo está fechado, como é que vão rodar esse recurso? Então, é essa a preocupação que nós estamos tendo. E o prefeito doutor João Nanto foi muito duro nessa questão, dizendo que realmente nós precisávamos ser ouvidos e que o Estado realmente desse essa resposta rápida para isso. Infelizmente, como você disse, depois em seguida vem o governador dizendo que vai duas próximas semana serão piores e que hoje à tarde deve sair o novo decreto. Esperamos que o bom senso por parte do governo do estado para que permita que pelo menos que nós conseguimos flexibilizar e gradativamente poder fazer alguma coisa em prol da nossa população, em prol do nosso comércio, da nossa indústria, para que possamos avançar.
Ok, muito obrigado, vice-prefeito Alivex. Sei que o senhor tem outro compromisso logo em seguida. Estamos liberando o vice-prefeito que falou conosco ao vivo, então trazendo aí o resultado desta reunião de ontem com o governo do estado de Santa Catarina. 7 horas e 23 minutos.